Olá, bem-vindo, bem-vindo ao Farol Urbano, podcast sobre pessoas, cidades e inovação. Eu sou o Frederico Cruz e nesse episódio eu converso com o Barão de Sarno. Ele é designer, futurista, professor, músico e ativista. Ele é sócio da Questonó, uma empresa de consultoria em design, e é vice-presidente do Instituto A Cidade Precisa de Você. A gente falou sobre o momento atual, como é que ele está vendo as mudanças que já estão acontecendo na nossa sociedade e como que elas vão afetar a nossa maneira de usar e projetar os espaços e a cidade. Nos dá alguns caminhos bem interessantes para a gente repensar a nossa atuação e o nosso papel, como arquitetos, designers e engenheiros. Lembrando que você pode entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais, do podcast Farol Urbano, e também pelo e-mail podcastfarolurbano@gmail.com.br. Se o conteúdo aqui for interessante e relevante para você, te agradeço se você ajudar na divulgação aqui do podcast, tá bom? Fique bem, fique em casa, aproveite o podcast e um grande abraço. Então, começando mais um podcast do Farol Urbano. Hoje eu estou com o Barão de Sarno, que é designer. Ele tem uma empresa de consultoria de design, a Questonó, e é vice-presidente do Instituto A Cidade Precisa de Você. Barão, seja muito bem-vindo. É muito bom ter você aqui no nosso podcast.
Opa, valeu. Obrigado. Estamos aí.
Eu queria começar falando um pouquinho sobre a tua empresa e contextualizando aí com os tempos que a gente tá vivendo.
Certo. Bom, então, a Questonó é uma consultoria de inovação e design. A nossa origem é do design, e através das metodologias de design, a gente foi cada vez mais ampliando o nosso escopo de atuação e percebendo que essa é uma ferramenta muito potente para a inovação. Inovação em todos os sentidos, né? Solucionar problemas, e aí a gente tem um pensamento aqui que a gente chama de design sistêmico, onde a gente trabalha de forma totalmente multidisciplinar, integrada para a gente conseguir realmente ser assertivo e potente na inovação. Então, a gente trabalha com design de produto, com design gráfico, a gente trabalha com design de serviços, a gente trabalha, inclusive, com modelo de negócios. Então, significa que o design ele pode contribuir para resolver, encontrar situações mais favoráveis em todos os tipos de áreas de atuação. E é isso que a gente faz.
Legal. A Questonó tem escritório hoje em dia no Rio, São Paulo e Nova York.
Isso, exatamente. A gente tem a nossa principal sede em São Paulo, mas a gente tem equipe em Nova York. No Rio, a nossa operação ainda é mais comercial. Mas a gente, por ter essa atuação em vários lugares, a gente resolve muitos, a gente trabalha com muitos desafios globais. Então, não são só problemas que acontecem no Brasil, mas projetos globais.
Vocês são muito atuantes também nessa parte do urbanismo, né? Qual é a ligação que você vê entre o design e o estudo, aí, o processo das cidades?
Então, dentro da Questonó, o nosso braço que mais se relaciona com a questão das cidades é a mobilidade, que a gente tem um histórico muito longo dentro da mobilidade. E como a gente trabalha muito com isso que a gente chama de design centrado no usuário, né? A gente tem toda uma parte de pesquisa, estratégia bem ampla, onde a gente estuda o tempo todo as necessidades, né, dos indivíduos e tudo. Então, isso acaba esbarrando na cidade, embora a nossa atuação não seja diretamente no urbanismo. Paralelamente a isso, eu também sou vice-presidente do Instituto A Cidade Precisa de Você, que trabalha mais diretamente nas questões de cidade, principalmente na questão de fomento ao espaço público, que é um assunto não tão popular quanto outras questões de cidade, mas completamente fundamental, né, para o entendimento de uma cidade voltada para as pessoas e para as necessidades delas. Então, eu faço essa ponte entre essas minhas duas áreas de atuação, uma mais institucional e a outra mais ativista, conseguindo encontrar oportunidades de cruzar esses dois expertises para encontrar soluções bacanas.
Legal. Até a gente tem um episódio com a Marcela Arruda, só falando sobre o Instituto. O papo foi muito bom, é muito legal assim, a atuação de vocês. Estão de parabéns, porque é muito inovador também. Quando a gente fala de inovação, pensa muito em tecnologia, mas uma abordagem assim também é totalmente inovadora, né?
É, digamos que são tecnologias também, tecnologias sociais.
Isso, exatamente. Uma coisa que vocês fazem na Questonó é essa pesquisa de tendências, né? Os estudos, também chamam de futurologia, me corrija se eu estou errado. Como é que se dão esses estudos?
É, então, no meu caso específico, né, eu tenho uma pequena distinção ali, né? Eu falo que, além de designer, eu sou futurista, não futurólogo, né? E eu acho que essa diferença diz respeito mais assim, a gente sempre está atento às coisas que estão acontecendo, às tecnologias emergentes, às tensões sociais. Então, a gente acaba sim apontando tendências, mas o nosso principal foco não é enquanto uma consultoria de tendência. Porque a gente tem como principal característica do nosso DNA essa necessidade de tangibilizar as coisas, né? A gente não termina os nossos projetos num paper, num PowerPoint. A gente geralmente tem essa parte de pesquisa, de levantamento, de tendências e tudo com uma meta de resolver situações, projetos, né? De projetar, de materializar. Então a gente tem lá dentro a área técnica. É, para conseguir materializar as coisas ao mesmo tempo que a gente tem toda a parte de pesquisa. Então, eu me considero um futurista por isso, porque eu não estou tão interessado assim em simplesmente prever o que vai acontecer ou tentar apontar. Eu estou mais interessado em, a partir do que está acontecendo agora, né, das tendências, das tecnologias emergentes que estão surgindo, como a gente pode trabalhar para construir um futuro mais desejável, né? E não ficar nesse rolo compressor, né, onde a tecnologia de forma despersonalizada vai se desenvolvendo e podendo criar, inclusive, um cenário distópico, que não faz o menor sentido. Então, por que que a gente está juntando tantos esforços para conseguir criar novas técnicas para que a gente tenha um futuro pior, né? Então, como designer, o projeto, a palavra projetar, né, tem a ver com projeção, que é justamente você jogar lá na frente. Então, é inerente a um processo de estar trabalhando com o futuro. Você está pensando agora uma coisa que vai transformar a sua vida lá na frente, no futuro. Eu sempre busco alguma dessas grandes tensões que estão acontecendo hoje na sociedade, tecnologias que podem gerar, criar disrupção, e tentar desenvolver projetos que mostram o nosso jeito de pensar, né? Centrado no usuário, pensando, relacionando com sustentabilidade, bem-estar, para conseguir mostrar para onde a gente pode ir, né, como um norte.
Como tu usa como uma ferramenta mesmo, né?
Exatamente, é assim, digamos que não é inclusive tem pessoas que falam que é o pensamento pré-ativo e o pensamento proativo, né? O pré-ativo é esse que você busca prever o futuro para conseguir, de alguma forma, não se dar bem, né, está adaptado ao que vai acontecer. E o proativo não, é a gente faz o futuro, né? Então, como é que a gente ajuda a construir, né? Tem uma intenção por trás.
Bom, a gente hoje está gravando aqui dia 26 de março. O mundo está parado. Você está encarando que essas mudanças que já estão acontecendo como passageiras? Ou você enxerga que essas mudanças vão ser duradouras na nossa sociedade e no mercado?
Então, eu acho um pouco difícil a gente conseguir ter certeza do nível de mudança que vai ter. Agora, que vai ter mudança, isso não há dúvida. Primeiro, porque ninguém fica igual depois de ficar meses dentro de casa. Então, eu acho que assim, todos nós já estamos sendo transformados, e isso, sem dúvida, faz com que a gente seja diferente depois do momento que a gente sair desse lockdown, né? Mas eu tenho outra coisa que eu acho que também existem muitas constatações que a gente inevitavelmente vai ter que fazer uma vez que isso esteja acontecendo, que eu acho que pode gerar grandes transformações. Uma delas, por exemplo, é essa sensação de que o mundo está completamente imbricado. Então, esse pensamento excessivamente voltado para ou para o próprio umbigo ou para a própria sociedade ou nacionalista, ele cai bastante por terra no momento que você tem realmente um problema global. Então, eu acho que isso é uma constatação significativa de que adianta você estar muito bem com o Estado que te garanta muitas coisas, de repente, no seu microcosmos, mas, ao mesmo tempo, de repente, vem uma coisa que pode ser fruto, inclusive, de um problema que você não estava olhando em outro lugar do mundo, e que pode acabar com essa sua estabilidade. No caso, esse caso do vírus, tem um pouco disso, sim, porque está comprovado que o nível de investimento que se fez em escala global para esse problema, que era óbvio, que era uma ameaça bem clara, que já estava sendo demonstrada nos últimos anos, né? É pífio comparado a vários outros investimentos, inclusive dentro da medicina, investimentos que seriam teoricamente mais lucrativos ou mais imediatistas, e ridiculamente menor do que os investimentos, por exemplo, em tecnologia militar. Então, sim, a gente poderia estar numa situação muito melhor de prevenção dessa epidemia, se a gente tivesse um pensamento um pouco mais global e solidário. E a outra constatação que eu acho que também pode transformar bastante a percepção da humanidade é essa da retomada da natureza que já está acontecendo, né? Então, assim, ontem eu vi o céu estrelado em São Paulo. Nunca tinha visto isso nas últimas décadas, né? O céu está limpo, os canais de Veneza estão tem cisne, ganso no, nos canais de Veneza. Tem golfinho, um monte de lugar que não tinha mais. Tem um aumento de abelha, que um monte de gente já está falando. Então, assim, é uma redução do impacto ambiental absurdo que está fazendo com que a natureza esteja florescendo em vários lugares, né? Assim, o homem é obrigado a parar e está sofrendo por isso, mas ao mesmo tempo a natureza está um pouco falando ufa. Então, assim, essas coisas são muito impactantes para que a gente não tenha um pouco de leitura disso para a gente conseguir construir alguma coisa um pouco melhor. E a outra é o colapso econômico, né? Que isso também é importante dizer, as pessoas vão colocar na conta do coronavírus, mas quem sabe um pouco mais de economia, eu nem me considero um grande especialista, mas venho acompanhando e acompanho principalmente grandes especialistas que dizem que, na verdade, a gente está falando de um pequeno peteleco num castelo de cartas, né? Então, assim, esse contexto de que a nossa economia ela foi sendo construída baseada em especulação e as pessoas tentando ganhar cada vez mais dinheiro num processo que não era sólido, que não é baseado, por exemplo, no que a gente produz, mas sim como a gente especula, a concentração de renda absurda que tira do planeta a possibilidade de usufruir da própria riqueza que está sendo produzida, né? Ela vira uma coisa para pouquíssimos. Essas coisas todas estão caindo por terra junto. E aí é curioso que o próprio processo que fez com que tantos políticos tenham ganhado eleições, né? Baseado nessa questão do próprio modelo neoliberal, né? Que é um pouco cada um por si, e quem não está bem é porque não mereceu, né? Meritocracia, todos esses contextos, eles já não estão mais compondo o discurso da maioria dos políticos hoje no mundo, salvo alguns muito loucos, né? Como o nosso presidente, por exemplo. Mas boa parte do mundo hoje já está falando da necessidade do Estado para proteger, para conseguir remunerar os funcionários e cobrir empresas e tudo mais. Isso é muito curioso, né? Porque faz algumas décadas que se discute justamente isso, a diminuição da interferência do Estado. Mas aí, quando acontece uma catástrofe dessa proporção, o modelo econômico que a gente tem hoje não está nem um pouco desenhado para dar conta disso e gerar essa assistência. Então, eu acredito que essas coisas inevitavelmente vão gerar uma certa transformação. Algumas discussões que estão sendo faladas há muito tempo e previstas, no Vale do Silício se discute muito, por exemplo, a questão da renda básica universal, que o nosso querido Suplicy aqui bate nessa tecla há tanto tempo, né? E que, na verdade, existem alguns protótipos mundiais disso já sendo feitos na Finlândia, na Suíça, ou a própria Bolsa Família tem um pouco dessa linha de raciocínio, como a única possibilidade da gente conseguir andar daqui para frente em meio à questão da automação, do machine learning, da inteligência artificial, que vai inevitavelmente roubar boa parte dos empregos. Isso, então, na real, eu sou um pouco otimista em relação ao coronavírus, Porque eu acho que, infelizmente, o ser humano só aprende a partir de tragédia. E eu acho que essa tragédia, ela veio um pouco antes de uma tragédia muito maior. Então, é louco. Quando as pessoas falam, nossa, o mundo está acabando, eu falo, não, o futuro já estava completamente comprometido, né? E as questões ambientais estão aí, está claro que a gente não tem futuro na sociedade como a gente está desenhando. Então, na verdade, esse grande castigo que a gente está vivendo agora é uma grande bronca, na minha visão, que a gente pode ter para a gente poder, talvez, ter uma certa correção de rota para não bater lá na frente, entendeu? Então, eu não tenho certeza de qual é o nível da transformação que a gente vai ter, sem dúvida vai ter, mas eu acho que sim, é uma oportunidade.
Oh, muito bom, você já deu aí vários caminhos e a partir daí acho que muita coisa boa vai acontecer mesmo. Falando das cidades, a gente tem visto, até complementando o que você falou há pouco, o movimento de retomada dos espaços urbanos, né? Toda a questão de acessibilidade, fazer as cidades mais adaptadas para as pessoas do que para os carros, por exemplo. Até com valorização dos espaços públicos, né, em detrimento aos espaços privados. E no momento desse que a gente está sendo forçado a viver num isolamento social, e a gente sabe que provavelmente não vai ser, essa pandemia não vai ser única e não vai ser um caso isolado, né? Pelo menos alguns especialistas dizem que isso vai ser, a partir de agora, se não houver grande investimento mesmo e modificações nessa parte de política e de saúde, isso vai ser uma coisa cada vez mais constante. Então, por causa disso, você vê alguma alteração, alguma mudança de rota nessa questão urbana? Digo, lugares públicos versus áreas internas ou esse isolamento social?
Bom, eu não vou ser Poliana no sentido de achar que talvez a gente não vá para um caminho assim. Eu acho bem possível que algumas sociedades reforcem ainda mais a lógica de isolamento social em função do que aconteceu. Mas, na verdade, eu acho que é o contrário, por duas questões. Uma é: eu acho que a gente agora talvez esteja justamente percebendo, por estar presos em casa, a importância do espaço público, ao contrário, né? A gente está se dando conta de que um lugar que a gente não entendia como nosso, né? Que a gente entendia como terra de ninguém, né? Que a gente não valorizava, a gente só investia no nosso espaço, na nossa casa. Agora que a gente só tem nosso espaço na nossa casa, a gente vê qual é o valor que existe nessa região e nesse encontro com o outro, né, no espaço público e tudo mais. E fora isso, a gente não pode esquecer de que o vírus se vale justamente do nosso comportamento social. Então ele não pode sair vitorioso nesse sentido, porque senão, digamos que é a mesma lógica de os vírus, eles têm essa inteligência, né, do próprio processo da natureza e da sobrevivência de se valer, de se beneficiar de comportamentos que a gente tem. Então, por exemplo, existem os que são sexualmente transmitíveis, né? Transmissíveis, como HIV. E aí, então o que a gente faz? A gente para de transar? Não, a gente de alguma forma se protege. A gente não pode simplesmente deixar de fazer coisas que são comportamentos inerentes ao humano em função do vírus saber que essa é a nossa natureza e tentar justamente se beneficiar disso. Então, eu acho que não, eu acho que a gente tem que construir uma rede de proteção que seja mais inteligente, e aí eu acredito que todo o processo de Big Data e tudo pode contribuir significativamente para isso. E aí tem toda uma polêmica de como isso deve ser feito, que eu acho que é outro assunto também muito importante, tem a ver com a questão do Smart City, né? Poder ir para dois caminhos, né? Um caminho de uma cidade que é inteligente para a gente viver melhor e outra cidade que é inteligente para que se tenha o controle sobre nós, que é, por exemplo, um caminho que a China tem ido muito. Mas, de qualquer modo, eu acho isso, eu acho que não, eu acho que a gente tem que trabalhar a questão do vírus de maneira como é que a gente se protege dessas ameaças para justamente a gente viver algo que é da nossa própria natureza, que é sociabilizar, que é trocar, que é abraçar, que é viver junto.
Até falando nisso, queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse conceito de felicidade. Você tem várias palestras sobre esse assunto, que você relaciona felicidade com bem-estar, que eu acho que tem tudo a ver com esse assunto, com as cidades, cidades do futuro, smart cities. O que você pode falar para a gente sobre isso?
Bom, é um assunto muito amplo, muito difícil de contextualizar, né, de ter grandes respostas. Mas o que, na verdade, um dos assuntos que eu tenho mais trabalhado é a questão de que tem sido estudado muito, né, a questão do bem-estar, da felicidade. É só você ir numa livraria e ver quantos livros tem sobre isso. Alguns meio autoajuda banais e outros bem profundos, né, neurociência estudando isso, psicologia positiva. Vários assuntos sendo trabalhados nesse sentido. E, ao mesmo tempo, um outro linha de pesquisa que também tem sido extensamente estudada por várias linhas de conhecimento diferentes, que é a própria sustentabilidade, né? Desde economistas pensando, antropólogos, ao mesmo tempo físicos, óbvio, e biólogos e tudo mais. E é louco, né, como essas duas agendas avançaram do ponto de vista do conhecimento humano, mas estão fracassando na aplicabilidade no mundo real, né? A gente está cada vez mais infeliz e cada vez mais insustentável. E eu acho que o principal motivo disso é um dos principais motivos é o fato dessas agendas não estarem relacionadas. A gente não relaciona sustentabilidade com bem-estar. Quando a gente pensa em sustentabilidade, geralmente porque ele veio muito do ativismo. Ele está muito ligado com uma questão de privação, né? Ou de um pensamento simplesmente que não atinge você diretamente, como se você estivesse fazendo isso pelas baleias ou pelo outro. E o bem-estar foi pego, né? E mesmo hoje você fala de neuromarketing, entre outras coisas, as ciências do bem-estar muitas vezes estão a serviço de um consumismo idiota, não sustentável, né? E simplesmente uma questão ligada mais à indulgência. E que dá uma falsa sensação de bem-estar, né? Mas é como uma fome. É uma coisa que você se alimenta de pequenos bem-estar, que te nutre e por poucos minutos ou horas, mas que não te dá realmente uma sensação ampla de bem-estar. Então, o conceito de felicidade, por exemplo, quem tem mapeado bem, né? Por exemplo, o Seligman, da psicologia positiva, ele coloca que existem alguns itens, que eu não vou descrever aqui, mas que geram felicidade. E alguns têm a ver com essas pequenas coisas momentâneas, que são muito importantes também, né? Adoro uma frase do Guimarães Rosa: felicidade se acha em horinhas de descuido, que é justamente quando você não está procurando e não está ali olhando para aquela cenoura lá na frente, você pode se permitir ser arrebatado por situações de felicidade cotidianas. Mas, ao mesmo tempo, essa questão de você ter um objetivo na vida, né? O altruísmo, por exemplo, é o item que mais gera felicidade, né? Então, quem está dando um presente para o outro, na verdade, está dando um presente para si também. E são coisas que a nossa sociedade individualista fez com que a gente não percebesse. Essa sensação de você ter um propósito. Então, tem várias coisas mais de longo prazo e que a gente está muito desagregado hoje em dia, porque cada um cumpre uma função bem específica no seu quadrado. Também estão relacionados à felicidade. E se a gente trabalhasse isso de uma forma mais significativa, é muito mais fácil da gente associar isso com sustentabilidade também. Então, eu tenho que fazer o cruzamento desses dois itens, pensando numa sociedade, por exemplo, que valorize as experiências ao invés da posse, né? Porque o problema não é as pessoas buscarem experiências que satisfaçam suas necessidades físicas e emocionais. O problema é como a nossa sociedade se desenhou para satisfazer essas necessidades, que é totalmente baseado na posse. E aí a gente acha que, na verdade, a felicidade está na aquisição de um item, de um produto. Sendo que, na verdade, esse produto ele só é um ingresso para a gente conseguir satisfazer aquela necessidade que a gente estava desejando. Então, a gente atribui o valor à coisa errada. O valor é da experiência, a gente atribui o produto. E depois a gente ainda gera uma outra dissonância cognitiva que a gente atribui ao dinheiro. Sendo que ele em si não tem papel nenhum, né? Quer dizer, só tem papel. Ele é só um papel. Mas aí a gente atribui a esse papel, um valor que, na verdade, está na possibilidade dele nos dar a oportunidade de adquirir o produto para satisfazer a necessidade. Então, se a gente cria uma cidade, uma casa, serviços que entreguem essas experiências, uma política pública, para conseguir fazer com que as pessoas possam satisfazer as suas necessidades de forma favorável e radicalmente mais sustentável, porque a gente não pode mais falar em sustentabilidade do tipo, ah, esse objeto aqui é 50% menos impactante. A gente tem que falar que essa maneira de satisfazer essa necessidade é 30 vezes menos impactante. Porque a pessoa não precisou comprar nada, não deixou essa coisa guardada em casa, né? Não transformou a casa num depósito de coisas que a gente não está usando para quando a gente vai precisar, que é um desperdício absurdo, né? Enfim. Então, eu tento relacionar isso, assim. O que faz a gente mais feliz com maneiras, através de projeto, de entregar respostas que nos deixem felizes sem onerar tanto o meio ambiente.
Aí a tecnologia que tem hoje em dia, que está por vir, acho que ela vai ajudar muito nisso, né? Essa questão de você transformar produtos em serviço. Vai ser cada vez mais comum, né?
Sem dúvida, acho que esse é um dos principais elementos, então eu corroboro com isso. Eu acho que a questão do compartilhamento, da gente poder pensar que a gente não precisa ter uma coisa se a gente só usa ele 5% do dia, né? No caso, um carro, por exemplo, é usado 5% do dia e o resto ele fica estacionando. Então, compartilhar é uma das questões. Ou mesmo, por exemplo, refeição, né? Por que que a gente cozinha? Muitas vezes pessoas moram sozinho e cozinha para si mesmo. E aí, cozinhar para si mesmo não é prazeroso. Você gasta quase a mesma quantidade de gás, de água e tudo mais. E fora isso, justamente por não ser prazeroso, você acaba comprando itens mais pré-prontos, que têm muito mais embalagem, são muito mais impactantes ambientalmente. Então, essas reflexões, né, das escolhas que a gente está fazendo, que não nos fazem mais felizes e gastam mais no meio ambiente, precisam ser revistas através de serviços, de projetos que pensem em compartilhar, que também, ao compartilhar, você também gera um resultado mais benéfico de felicidade, né? Isso é um dos estudos mais significativos que estão tendo hoje, mostram que as duas coisas que você pode fazer na vida que mais prolongaria a sua expectativa de vida é você ter uma integração social, né? Você tá na sociedade se relacionando com várias pessoas e você ter relacionamentos próximos, né, close relationships, né, que são ou filho ou companheiro ou até amigos, mas aquela pessoa que você pode ligar às 4 da manhã se dá algum problema. O terceiro é parar de fumar. Então, quer dizer, a gente tá muitas vezes não percebendo que talvez uma sociedade mais sustentável pode ser uma sustentável. Sem dúvida, pode ser uma sociedade mais feliz também. E um outro item também ligado à sustentabilidade, que fala-se muito pouco, e que é uma das teclas que eu mais piso, é na questão da multifuncionalidade, que é você poder atender a mais demandas. Isso tem tudo a ver com cidade. Então, uma cidade multifuncional é aquela que pode atender diversas demandas ao mesmo tempo, porque os espaços, os equipamentos públicos, os mobiliários urbanos, eles não são monofuncionais, eles não atendem só um tipo de demanda, né? E aí, para você construir outro, você tem que fazer outro, né? Vou dar exemplos. O auditório, que só funciona quinta, sexta e sábado à noite, e durante o resto do dia, foi uma construção civil enorme, com impacto ambiental absurdo, que não serve para nada, né? Os estádios, as ruas, que são enormes para você atender as pessoas em horário de pico, e durante o dia muitas vezes ficam completamente vazias, e nos fins de semana também. Então, esse entendimento da cidade como um hardware que você pode ter vários softwares que rodam em cima, né? Eu ouvi essa questão de hardware e software numa palestra da Natália Garcia, que é uma pessoa muito legal de se conversar também, no site Cidade para Pessoas. Mas eu tenho esse pensamento de hardware e software de muito tempo atrás, pensando na natureza, por exemplo. A árvore é um hardware que tem vários softwares diferentes, né? O software do passarinho ali, ela é um lugar para você construir um ninho. O software daquele inseto é um lugar que tem flores para você poder consumir o pólen. Para um animal maior, ela é uma sombra, um lugar de parada, né? Um ponto de parada. Então, assim, pensa na diferença entre uma árvore e um mobiliário urbano que a gente tem hoje. Ah, você só fica ali para você pegar ônibus. Você não vai pegar ônibus, ele não serve para nada, né? Então, essa questão da multifuncionalidade como um paradigma de sustentabilidade, eu também acho bem importante.
Muito bom, cara. Essa visão nunca tinha parado para pensar nisso. Queria falar um pouco como é que você acha que vai ser essa retomada do setor de serviços. A gente está falando aí transformação, a importância do serviço, né, daqui para frente. E até relacionando isso que você acabou de falar, da questão do bem-estar com o design, falou muito aí, pelo que eu entendi, design de serviços, né? Como é que você acha que vai ser essa retomada?
Retomada pós-corona, você disse?
Isso.
Então, eu acho que o setor de serviços é um dos que mais segue sendo altamente transformado nesse momento de lockdown, né? Diferente de outros, né? Setor produtivo, entre outros, que estão meio congelados, o setor de serviços está tendo aprendizados imensos e radicais, né? Então, você tem desde restaurantes que talvez não se adaptariam a essa questão da entrega a domicílio, que estão sendo obrigados a fazer essa movimentação. Você tem uma série de coisas que necessitariam de espaços físicos que estão sendo convertidos para espaços virtuais, e a gente. Pessoas que estão sendo obrigadas a fazer essa transformação e que talvez não teriam feito se não tivesse essa
Tipo,
obrigação.
como home office, né? Empresas às vezes tradicionais que estão sendo obrigadas a introduzir o home office em casa, por exemplo. Em casa.
Exatamente. A gente está tendo reflexões no escritório constantes sobre a questão dos benefícios, vantagens e desvantagens do home office. E temos surpresas bem surpreendentes. E olha que eu estou falando de uma empresa de inovação que já fazia home office, mas em situações mais pontuais e não tão frequentes. Mas, por exemplo, a gente já está fazendo até workshop em home office e tendo êxitos que a gente não imaginaria que a gente iria ter. Eu acho que as plataformas vão evoluir muito, porque, por exemplo, sei lá, o que a gente tem hoje, Skype, Hangout, Zoom. Por exemplo, eu já acho o Zoom melhor que o Hangout porque você vê as pessoas que estão na reunião na horizontal. Parece uma bobagem, mas já se aproxima mais da nossa linha de horizonte, como a gente vê as pessoas numa mesa, por exemplo, né? Então, quer dizer, a gente ainda está nesse nível de rudimentar que só de você colocar fotinhos na horizontal já faz uma diferença. Imagina o quanto a gente não pode evoluir para essa percepção de proximidade das pessoas, de dinamismo, né? Uma coisa, por exemplo, só de você olhar as pessoas nessas fotinhos, mas aí tem mais pessoas do que cabem no computador, aí você não vê algumas pessoas que estão ali participando e você não tem o feedback delas, né? Não é porque elas estão falando que você quer ter elas, você quer ter um feedback afetivo, né? Toda a linguagem não verbal que você perde. Pô, se eu virasse para um lado, né? Então, um sensorzinho básico, eu viro e eu olho quem está à esquerda, eu viro e eu olho quem está à direita. Então, assim,
Tá
essas
falando de
coisas vão.
tecnologias aí já existentes, né?
Tô falando de coisas
Né?
muito
Exatamente.
simples e que poderiam arrumar, e que eu acho que essas coisas vão crescer mais agora, né, pela questão da demanda, e ao mesmo tempo, muita gente que estaria bloqueada, executivos, né, os executivos hoje que são CEOs e tudo, eles são mais velhos, geralmente, não são pessoas nativas digitais, nem eu sou nativo digital, tô longe disso, mas quem tem 55, 60, menos ainda. E que talvez tivessem uma resistência simplesmente pelo, né, pelo rolo compressor da vida, né, do modus operandi. Então, assim, eu, por exemplo, não tenho dúvida de que, sei lá, 70% das reuniões presenciais, e principalmente das viagens, que é um dos impactos ambientais mais absurdos que a gente tem hoje, a quantidade de viagem de avião, poderiam ser altamente minimizadas por plataformas inteligentes de fazer call, né? De fazer encontros virtuais. Então, isso eu também acho que vai ser um resultado que pode ser bem positivo nesse momento de paralisação. Os serviços de entrega têm um paradigma aí que a gente não pode esquecer, que é a precarização do trabalho ou a exposição do indivíduo que segue trabalhando para que os outros fiquem em casa. Eu acho que isso talvez vá ser contornado. Esse termo, eu vou ter que voltar para ele para que ninguém ache que eu estou sendo leviano, mas ele vai ser contornado pela automação, pelo carro autônomo e pelos drones, que são uma realidade. Mas aí as pessoas. Por que que eu quis voltar? Porque as pessoas vão falar para mim: ah, e todas essas pessoas vão perder o emprego. Sim, essas pessoas vão perder o emprego. Então a gente não vai fazer essa transformação para não expô-las a uma situação de um trabalho precarizado em função de que elas vão perder o emprego? É aí que a gente volta para o começo da entrevista que a gente estava tendo aqui, onde eu falo que a humanidade precisa urgentemente mudar o modelo de sustento das pessoas que não pode ser apenas baseado no trabalho e no que a gente entende como trabalho remunerado, porque não é o trabalho humano, né? Tem um monte de trabalho humano que não é remunerado, talvez até mais importante. Não tem nada mais importante que a gente cuidar de um filho, não é? Porque
Sim.
afinal de contas, é a espécie está aqui para continuar sobrevivendo, né? Então isso é uma coisa inerente à vida. E aí você cuida de um filho e isso não tem remuneração. Então assim, tem os trabalhos de cuidar. Quase todos eles não são remunerados. E a gente, inclusive, tem uma falta, né? A gente tem um apagão profissional desse tipo de trabalho, porque está todo mundo simplesmente trabalhando naquilo que dá uma remuneração e que coloca essa responsabilidade dentro de uma ideia de você ter uma mão de obra, um empregador e tudo mais. Então, as questões de renda básica universal, entre outras, tem que vir junto desse pensamento de que o carro autônomo é muito positivo para a sociedade. Ele é positivo por vários motivos, porque você reduz uma quantidade de acidente absurda. Por exemplo, só no Brasil, 45 mil pessoas, o dobro do que o corona já matou no mundo agora. E eu não estou relativizando o potencial do corona, porque ele
Sim.
pode matar muito mais que isso. Pode matar. Se ninguém fizer nada, ele mata 200 milhões de pessoas, né? Segundo os especialistas. A questão é que está todo mundo sendo feito e algumas pessoas se valem dos grandes esforços que vários governos estão fazendo e das pessoas de ficar dentro de casa para depois minimizar o impacto que ele tem, né? E é um crime, é uma falsa retórica para você voltar à economia de uma forma completamente de quem realmente pensa que as pessoas são descartáveis. Mas enfim. Só que eu acho que a renda básica universal tem que vir com o pensamento de que adianta também você continuar a sociedade igualzinha. E algumas pessoas simplesmente vão ganhar dinheiro porque elas não têm mais um valor de trabalho entendido dentro do modelo do trabalho que a gente tem hoje. A gente tem que reinventar modelos de trabalho, os motivos que faz com que a gente trabalhe. E eu, na verdade, tenho desenhado aqui, pensado numa ideia de renda básica ambiental, que eu acho que é isso. A gente tem que cruzar esse novo modelo de trabalho de sustento, de remuneração, com o pensamento de preservação do meio ambiente. E, na verdade, quem tem muito dinheiro hoje está gastando muito mais no meio ambiente do que quem não tem. E aí, isso é um tipo de saque, né? Por que que uma pessoa pode gastar mais do espaço ambiental do que ele teria por direito? Então, eu acho que, na verdade, existe um ativo que pessoas com menor remuneração têm e que, por isso, deveriam receber essa renda básica universal associada a ele, que é justamente o pedágio que essas pessoas que estão gastando muito teriam que estar pagando para as pessoas que estão gastando pouco poder ter melhor qualidade de vida, porque estão ajudando a preservar o planeta enquanto os outros estão ajudando a desperdiçar. Então, esse é um item que eu acho que deveria estar mais nessa discussão da renda básica universal.
No episódio passado, eu conversei com o pessoal da Way Carbon, falando sobre justamente isso, pegada de carbono, e uma coisa que eles deixaram muito claro é que os maiores emissores, os países, né, e falando dos países, os países que estão tendo mais impacto ambiental hoje em dia são os que menos contribuíram para a poluição, para as emissões de carbono. E quem emitiu, quem jogou mais poluição, quem joga, sempre está sofrendo menos. Os impactos
Impacto.
ambientais.
Pois é, e também tem uma distorção que também acontece muito na leitura do impacto ambiental, e é esse que eu acho que é um dos erros quando se fala em pegada de carbono, porque geralmente eles colocam a responsabilidade só, que tem que ter também, sem dúvida, mas nas empresas e governos. E, na verdade, 10% da população é responsável por 50% do impacto ambiental, que é justamente o planeta extra que a gente está gastando. Então, as indústrias, elas se organizam para prover essas pessoas de uma quantidade de gasto de mercadoria e tudo que é insustentável. Então, essa ideia que a gente construiu na nossa sociedade, e que não era sempre assim, tá? É recente, de certa maneira, também, de que se você tem dinheiro, você tem direito de impactar o ambiente da forma que você bem entender, porque, afinal, você pode pagar por isso, é uma das grandes imoralidades, né? Uma das grandes distorções absurdas que a gente tem. Porque é justamente, tipo, a rolo compressor anda dessa maneira porque pessoas podem gastar como se o planeta fosse infinito, porque elas têm esse direito por ter ganhado dinheiro ou ter herdado dinheiro. E aí, essa distorção faz com que alguns países pareçam ser muito mocinhos no, na questão do ambiental e não são. Por exemplo, sei lá, Austrália, Noruega, porque se você vê o quanto eles impactam com o país, talvez não seja tanto. Mas cada habitante, o impacto, a pegada ambiental de um habitante, por exemplo, da Austrália, é igual à americana, que equivale a cinco planetas Terras. O que isso significa? E precisariam de cinco planetas Terras para toda a população do planeta gastar que nem um australiano. Porque se a gente não colocar a cobrança do impacto ambiental também, como vivem os indivíduos do país, a gente pode viver essa distorção de que o país faz muita coisa bonita dentro de casa, mas o impacto ambiental que ele gera não está sendo feito dentro de casa, porque o indivíduo norueguês muitas vezes está consumindo o carro que está sendo produzido na China. A gente põe na conta da China o impacto ambiental, que é para satisfazer a demanda do mercado interno norueguês. A pessoa está consumindo roupa baratinho ali na Dinamarca, mas essa roupa está sendo feita no Bangladesh e poluindo o rio do Bangladesh. Então, a gente tem que ter um policiamento, uma auditoria ambiental mesmo, né? A gente tem que, assim como você paga imposto, dependendo do que você consome e do que você ganha, você tem que pagar imposto de acordo com o que você impacta. E aí você vai obrigatoriamente ter que fazer escolhas mais sustentáveis. E aí com isso você também gira a economia sustentável de uma forma mais interessante. Porque hoje a sensação que dá é que não compensa. O produto sustentável ele é mais caro, mas ele só é mais caro porque ele paga um pedágio que é seu, né? E os produtos não impactantes, esse pedágio é terceirizado por toda a população, o que é
Muito
uma
bom.
grande distorção.
Voltando às causas, ali ao Instituto, a gente falar sobre as causas humanitárias, você acha que a partir de agora elas vão ter de alguma maneira mais visibilidade?
Eu acho que muitos dos problemas que vão vir para frente agora, do ponto de vista econômico, vão deixar o modelo econômico que a gente está vivendo muito exposto. Então, essa sensação que é muito evidente de que uma indústria hoje, né, uma corporação, mais do que uma indústria, uma corporação, ela tem como objetivo fim hoje, o grande objetivo de uma corporação hoje é gerar lucro para o acionista. É isso que faz com que ela continue crescendo, né? Inclusive, se a pessoa faz isso, ela é capa da revista como uma empresa altamente lucrativa, sendo que muitas vezes esse lucro ele é apenas o fato de que você conseguiu tirar o máximo da sociedade no sentido de não distribuir ele com quem trabalhou para que esse lucro fosse gerado e conseguiu cobrar mais caro do cidadão para comprar aquele item que você ou aquele serviço que você forneceu e distribuir essa diferença para poucas pessoas que são os acionistas. Então, eu não estou negando o lucro, eu não estou negando o modelo, porque eu acho que o modelo também de ações ele pode ser muito útil para o crescimento rápido de empresa e tudo mais, e de obter investimento e tudo mais, mas eu estou dizendo que o fato dele ser de todas as pessoas que estão, os milhares de pessoas que estão envolvidas numa cadeia de uma corporação, não terem uma importância à altura desse ser despersonalizado que é o acionista, né? Porque ele nem tem cara, né? Ele simplesmente, se aquela empresa não entregou a lucratividade que ele quer, ele vai para outra. Eu acho que essas coisas estão ficando muito gritantes e vão ficar muito gritantes agora na recessão que está por vir. E aí já existem modelos que estavam demorando para crescer, né? A lógica de empresa B e de negócios com propósitos e de startups que tenham benefícios sociais, resultados sociais, eu acho que esse tipo de movimento, e até um movimento também de existir um limite nessa lógica de lucratividade ou na lógica também de concentração de riqueza, eu acho que a gente vai ter avanços nesse sentido. Infelizmente, a nossa sociedade, como eu falei, ela só gera, às vezes, avanços muito expressivos em situações mais trágicas. E aí, como eu disse, também eu acho que essa situação ela talvez tenha uma dimensão de tragédia que não seja tão enorme quanto poderia ter há um tempo mais para frente, e que talvez possa antecipar algumas dessas transformações para que a tragédia lá na frente não seja tão grande.
Muito bom. É, a gente está chegando no final já da nossa conversa. Para fechar, eu queria saber qual é a tua visão referente ao papel do design no desenvolvimento das cidades e se você está vendo, acho que você já falou, né, que um futuro promissor aí falando em comunidade global.
Então, eu tenho muita dificuldade às vezes de dividir, né, design, arquitetura, urbanismo. E aí eu uso aqui a palavra design no sentido mais amplo, que é o de projeto e tudo, mas eu acho que a disciplina do design, as faculdades de design, elas passaram por uma, até por elas serem mais recentes, eu acho que elas carregam um pouco menos a carga da história e elas foram mais dinâmicas, no sentido de absorver metodologias novas, mais ágeis e ser mais multidisciplinar nesses processos e tudo mais. Então, pra você ter uma ideia, a gente participou lá no escritório, a Questonó, de um tipo um hackathon na FAO, e a maioria dos alunos eram arquitetos, e muitos deles, quarto semestre, quinto semestre, e a gente falando lá sobre os desafios ligados à sustentabilidade, aplicando o um processo de design thinking com double diamond e várias questões metodológicas muito comuns ao design, e muitos alunos ali falaram que nunca tinham ouvido falar daquilo na vida. E inclusive muitas das a maioria, aliás, todas as soluções que todos os grupos fizeram, acabou que não foi uma edificação para um problema que eles inevitavelmente dentro da faculdade buscariam responder através de uma edificação. Então, eu acho que é meio disso que se trata. Eu acho que o arquiteto do futuro, ele é muito mais designer do que a forma como hoje ele se vê como alguém que constrói edifícios, né, equipamentos urbanos. Porque é isso, a gente precisa transformar muito mais o software das cidades, como eu estava dizendo, do que o próprio hardware. A gente não precisa ficar destruindo e reconstruindo cidade, né? Como São Paulo, né? A gente tem que reinventar a forma como a gente usa os componentes. A gente tem que pensar numa lógica de distribuição onde as coisas estão mais interrelacionadas. A gente pode trazer uma camada de tecnologia aí que faz com que a gente otimize os usos. E tenha menos ociosidade e consiga ativar através de tecnologias sociais e processos de urbanismo tático, que nem o Instituto faz, e que eu acho que a Marcela deve ter falado bastante no capítulo dela lá. Então, eu vejo essa cidade mais dinâmica, que se reinventa com uma velocidade maior, que lida com situações de crise dessa de uma forma muito mais rápida. Porque não vai precisar ter que construir uma cidade nova para atender às situações de pandemia, e sim, ela tem, né, ela roda esse software de emergência. Então, eu acho que esse pensamento de design dentro dessa ampliação do escopo do design que veio do design de produto, principalmente, mas hoje é design de soluções, design thinking, né, design estratégico, design sistêmico, eu acho que ele transforma radicalmente a maneira como a gente pensa no urbanismo e na arquitetura e na construção de cidades daqui para frente. E aí a única questão é essa, é esse dilema do smart city, né? É se a gente faz isso para as pessoas, de maneira que as pessoas tenham muito mais autonomia e capacidade de cocriar essa cidade da forma como elas desejam, ou se a gente faz isso para uma sociedade que é baseada no controle, onde a gente se vale dessas tecnologias para que um governo centralizado possa definir para onde a gente vai e as pessoas que fogem do que esse governo espera sejam altamente controlados, né? Porque hoje a gente tem, por exemplo, na China, 200 milhões de câmeras que controlam cada passo de cada pessoa. Se você transfere para a pessoa essa autonomia, por exemplo, coronavírus, se você dá para a pessoa o direito dela de O direito não, mas o conhecimento profundo de se ela está transmitindo o vírus ou não, que ela tem que ficar lockdown, ou que naquela região tem foco do vírus e tudo mais, talvez a gente pudesse ter um lockdown muito inferior ao que a gente tem hoje em dia. A gente ainda não tem isso muito bem desenhado, muito menos aqui no Brasil. Então vamos ficar em casa. Mas eu vejo esse desenho muito mais assim. A gente é capaz de se transformar através da informação, né? A gente toma muito mais banho hoje, a gente lava muito mais a mão, a gente escova o dente, a gente tem uma série de hábitos que foram baseados na consciência que a gente tem de como é que a gente consegue viver em cidade, em sociedade, de uma forma enfim, com mais qualidade de vida e com expectativa de vida maior. Então, eu acho que a tecnologia pode nos dar isso, mas principalmente empoderando o indivíduo e não empoderando um Estado ainda mais controlador. Ou pior ainda, né? Empresas, né? Mas que possam deter esse controle também, né?
Muito bom. Primeiro, quero te agradecer o teu tempo, conversar um pouco com a gente, passar toda a
Imagina.
tua experiência aí, toda a tua visão, que é super importante levar as pessoas, porque você é um, além de tudo que você já faz, você também é palestrante, é professor no Instituto Europeu de Design, né? É isso, né? Falando sobre
Sim, eu
Smart
dou aula lá no
Cities,
curso
né?
de Smart City.
Isso. Então, é muito bom poder ser um canal aqui para transmitir também essa tua sabedoria para as pessoas. Queria que você passasse para a gente alguém que você admira, alguém que te inspira.
Bom, eu citei algumas pessoas aqui, né? Eu
Sim.
falei do Cidade para Pessoas, da Natália Garcia, que eu acho que é muito legal. Você falou sobre futuro, né? Futurismo e tudo. Tem uma empresa que eu acho bem interessante, que chama Rito, que faz simulações de futuro. Eu acho uma coisa muito, muito bacana também de se ver.
Essa empresa de onde que é?
Cara, eles são do Nordeste.
Olha que legal.
Muito interessante. Porque tem uma
Rito.
lógica de criar ficções do futuro.
Rito.
Rito.cc, site. Acho que é isso por agora.
Legal. Não, já tá ótimo de dicas aí. Contato com o pessoal que quiser entrar em contato contigo para projetos, para serviços, para tirar mais dúvidas.
Acho que LinkedIn é o meu contato mais profissional, né? Barão de Sarno. E seguir, por favor, a Questunó, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, que são os dois canais que a gente mais trabalha. E A Cidade Precisa de Você no Facebook.
Muito bom. Obrigado, então, mais uma vez tua participação aqui. Parabéns pelo teu trabalho, pelo Instituto, toda a parte de pesquisa e ensino que você contribui bastante. Um prazer imenso falar contigo.
Obrigado, Frederico. Foi um prazerzão falar. Parabéns pelo canal aí.
Valeu. Obrigado, pessoal, que está sempre escutando e acompanhando a gente também. Um abraço e até o próximo episódio.